Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna com muita satisfação, depois de 2 dias praticamente votando o texto do Código Florestal, em reunião da Comissão de Meio Ambiente, que começou ontem pela manhã, se estendeu até aproximadamente a ordem do dia, da data de ontem, e reiniciou os trabalhos na data de hoje, e terminamos por volta das 15h30 da data de hoje. Muitos senadores passaram sem almoço, passaram noites debatendo até na madrugada esse texto, para que nós pudéssemos ter, senhor presidente, um texto realmente que venha engrandecer o Brasil. Engrandecer o Brasil, senador Mocca, como a liderança que tem na produção de alimentos, mas também pela liderança que tem na conservação do meio ambiente. O Senado Federal fez, através dessas comissões, um texto que possa ser aplicado. E eu quero aqui enaltecer os presidentes das comissões, da CCJ, o senador Eunício Oliveira, da CCT, o senador Eduardo Braga, da CRA, o senador Assir Gurgaz, e da CMA, o senador Rodrigo Hellenberg. Bem como saudar os relatores da matéria, o senador Jorge Viana e o senador Luiz Henrique. Destacar ainda o trabalho de dezenas dos senhores e senhoras senadoras na apresentação de proposituras de emendas para que chegássemos a um texto, realmente um texto que possa ser aplicado e aonde o cidadão brasileiro venha ter orgulho desse Congresso Nacional, venha ter orgulho do Senado Federal. Porque aqui, senhoras e senhores, nós construímos, como casa revisora que somos, um texto que vai ser aplicado pelo cidadão brasileiro. Porque sentaram à mesma mesa cientistas, juristas, ministros do meio ambiente, do mapa, da agricultura, sentaram os ruralistas e sentaram também na mesma mesa, senador Mocca, senhor presidente, os ambientalistas. Não sai vencedores ou perdedores. Não temos aqui ruralistas vencedores, também não temos ambientalistas vencedores. O que nós temos aqui é um Brasil vencedor. O Brasil vai passar a pautar o mundo no que diz respeito à produção de alimentos e meio ambiente, ou seja, no que diz respeito à produção de alimentos de maneira responsável e sustentável. O que nós construímos nas tramitações dessas comissões até o momento foi um texto com responsabilidade, aonde vai haver um aumento na plantação de árvores, na recuperação de APPs, principalmente daquelas que foram suprimidas nos últimos anos. Aonde um texto que garante a recuperação de pelo menos 15 metros de APP em rios até 10 metros de largura. Em rios superiores a esses 10 metros, garante a recuperação de APPs de 30 a 100 metros. Isso é um avanço, porque o que nós tínhamos até hoje, o que nós temos ainda, na verdade, no código vigente, é uma legislação que não pegou, é uma legislação que não foi aplicada. E no momento em que sentam à mesma mesa todos estes para discutir uma legislação em prol da população brasileira, em prol do povo brasileiro, todos ganham. Mas quem ganha mais é o Brasil. E quem ganha também é o planeta, na medida em que nós estamos mantendo a conservação das florestas e ainda mais ampliando naquelas áreas consideradas essenciais, que são denominadas de áreas de preservação permanente. Eu quero destacar que a Comissão de Agricultura viajou o Brasil para ouvir diversas regiões, entre elas, senhor presidente, foi ao estado do Paraná, o estado que é o maior produtor agrícola desse Brasil, que responde pelo menos por 25% da produção agropecuária desse país, também foi ouvido e foi atendido nesse texto. Como foi o estado do Mato Grosso, como foram os estados do Nordeste, como foram todos os estados da Amazônia Legal. O texto produzido até então pelos senhores relatores Luiz Henrique e o senador Jorge Viana é um texto em respeito ao cidadão brasileiro, em respeito ao povo, em respeito ao meio ambiente e em respeito à produção de alimentos. O que nós queremos dizer é que construímos aqui um texto de equilíbrio. Equilíbrio entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Porque sem esses dois fatores, alimento e meio ambiente, não há sobrevida no planeta. Não há sobrevida do ser humano. Ouvi hoje na comissão de meio ambiente um senador dizer que todos nós, indistintivamente, comemos e nos vestimos e temos no nosso convívio diário a utilização de produtos que vêm do meio agrícola e do meio, principalmente do meio rural. Então, senhoras e senhores senadores, o Brasil, que tem uma cobertura vegetal, de vegetação nativa, que chega a 61%, eu quero crer que nós vamos até mesmo aumentar, senador Russo, essa cobertura vegetal. Porque em estados como os do Sudeste, Centro-Oeste e estados do Sul, muitas áreas de preservação permanente estão descobertas. E com esta legislação, onde obriga a recomposição dessas APPs, nós vamos ter um aumento em milhares e milhares de hectares com reflorestamento e de vegetação nativa. Outro avanço trazido pelo Código Florestal, senador Agrippino, é a permissão do pagamento dos serviços ambientais. O que nós queremos dizer com isso? O cidadão de bem, o cidadão que preserva o meio ambiente e aquele que faz além da sua obrigação, ele tem que ser privilegiado. Porque nós, brasileiros, somos conhecidos por aquele que dá o jeitinho. E aquele que faz o jeitinho é o cidadão esperto. E às vezes vem atos que beneficiam esses famosos espertos e degridem a cidadania daquele que agiu à margem da lei, sobre a lei, fez além do que a lei lhe permitia. Nós queremos colocar aqui é que o Congresso Nacional, que o Senado Federal está escrevendo um texto que vai ser aplicado, mas muito mais do que isso, um texto que vai privilegiar aquele que preserva além do que é da sua obrigação, com o pagamento dos serviços ambientais. Nós vamos privilegiar o cidadão que preserva além do que lhe é de obrigação. Mas por que nós vamos fazer isso? Para que esse cidadão tenha no interior da sua propriedade, senador Mozarildo, fonte de renda também da floresta, permitindo pelo manejo, mas permitido também pelos serviços ambientais que aquela floresta dá a todo cidadão brasileiro e a todo o planeta. Então, este cidadão que vai fazer um pouco daquilo que o senador Luiz Henrique vem dizendo, fazer valer a floresta em pé. E o dia que a floresta em pé valer o mesmo tanto que uma floresta deitada, não tenho certeza que nenhum agricultor familiar ou qualquer agricultor nesse Brasil vai promover qualquer tipo de desmatamento. Muito pelo contrário, vai promover o reflorestamento, porque passa a ser uma atividade sustentável para si e para a sua família. Durante a tramitação desse instrumento que passa a pautar as florestas em áreas privadas, no Código Florestal, desse novo texto, eu fui signatário de várias emendas. E, de uma forma ou de outra, fui atendido em todas elas, tanto pelo senador que relatou nas comissões de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, o senador Luiz Henrique, quanto pelo senador Jorge Viana, relator da CMA. E destaco que fui eu um dos incentivadores, junto com mais alguns colegas aqui, destaco o senador Eduardo Braga, o incentivador da criação dos serviços ambientais. Para que isso fosse colocado de tal forma no texto que garantisse a viabilidade da propriedade naquilo também que está imobilizado enquanto florestas. Nós tivemos a acolhida de todas as bancadas, tanto as bancadas mais próximas ao que diz respeito à produção rural, quanto as bancadas mais próximas ao setor do meio ambiente. E isso sempre construído de forma responsável, ouvindo técnicos do governo, técnicos da iniciativa privada, ouvindo o conselho científico e ouvindo também aqueles que têm mais experiência no âmbito da atuação no Congresso Nacional. Então, senhores e senhoras senadores, o novo Código Florestal não traz derrotados e nem ganhadores, nem tampouco vencedores. Quem venceu foi o Brasil. E no momento em que o Brasil faz uma legislação como essa, ele passa a pautar os demais países. Nós fazemos aqui uma convocação, um apelo, que para que os demais países que criticam a nossa legislação ambiental, que façam o que o Congresso brasileiro está fazendo. Se fizerem o que o Congresso brasileiro está fazendo em prol da produção de alimentos e da conservação do meio ambiente, aí sim eles podem vir aqui dar palpite na nossa legislação ou pautar o nosso território brasileiro. E quero dizer mais, com a aproximação da COP17, o Brasil poderá chegar lá com mais esse exemplo para o mundo. A COP17 tem início no final da semana que vem, no dia 1º, dia 28, na verdade, e vai até a segunda semana de dezembro. Mais uma vez, eu gostaria de enaltecer a postura dos senhores senadores e senadoras perante esse instrumento que vai mexer necessariamente com toda a população brasileira, com todo o cidadão brasileiro, seja direta ou indiretamente. Porque aqueles que não plantam, comem. Muito obrigado, senhor presidente.